Olá, amigo. Muito boa tarde. Sexta-feira, 8 de agosto. Estamos aí, então, agora, fechando a semana do Boi Gordo. Isso mesmo. Vamos ver como foi a evolução do dia, da semana. Mas lá em Rondônia. Isso mesmo. Rondônia. Sérgio Ferreira, presidente da Associação dos Produtores Rurais, Associação Rural de Rondônia, melhor dizendo, e também atua no setor de compras da unidade Marfrig, lá de Paraná, vai agora nos mostrar como anda a situação naquele estado que cresce cada vez mais a pecuária e onde o forte, como ele vai nos dizer já já, é o semi-intensivo, sobretudo a partir de pequenos, médios produtores. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, Sérgio.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar participando com vocês desse programa, com essa audiência maravilhosa e que traz bastante informação para os nossos produtores aí do Brasil inteiro.
É, o prazer é todo nosso, viu, Sérgio? Sérgio, então me confirma aqui essa informação que eu dei aí. É isso mesmo, né, Sérgio? Estamos falando de mais de 90 mil produtores em sistema mais semi-intensivo, porque são pequenas e médias propriedades, já que também não tem, embora o estado seja grande, não tem exploração, não tenha muita exploração, também não pode, né? Até pelas questões do Código Florestal, né, Sérgio?
Isso, com certeza sim. A gente tem aí também uma área que hoje o pessoal está praticando hoje aqui, com certeza o resultado vem rápido, que com essa questão ambiental aí, o pessoal tem procurado fazer um melhoramento na sua pastagem, inclusive entrando com a própria lavoura, e com isso a gente tem conseguido aí manter um rebanho estável aí, por volta de 14 milhões de cabeças aí, na última vacina, foi o que deu, né? Houve uma redução, mas o motivo é porque nós entramos agora com a aparição agora, mês de junho, julho, né? E a vacina terminou em maio. Então, com certeza, outubro o rebanho volta ao seu tamanho aí, normal, que sempre vem, então, acima de 14 milhões de cabeças. Mas um número grande de produtores, e aí acaba você tendo um pouco mais, vamos dizer assim, mais disperso, vamos dizer assim, no estado, com pequenos proprietários. E alguma área maior que o pessoal tem investido na lavoura, consequentemente, também um pouco de semi-confinamento com os produtores de maior porte, né?
Sérgio, nessa média aí, 90 mil, mais ou menos 90 mil produtores, 14 milhões de cabeças, com essa redução aí, nesse período da vacina, é uma redução normal, né, Sérgio? Não tem muita novidade nisso, né? Nessa época mesmo. E, Sérgio, mais ou menos, quantos mil hectares? Eu te pergunto isso, aproveitando para você nos dar mais ou menos, como que é a média de lotação aí das propriedades aí, se a gente fosse olhar por lotação aí, Sérgio?
A média ela é bem baixa ainda. Como eu te falei, o pessoal há pouco tempo, quando eu falo pouco tempo aí de 5, 8 anos para cá, 5 anos para cá que o pessoal vem aderindo à tecnificação, mas a média nossa, que vamos falar, boi por alqueire, vamos falar assim, que é o mais tradicional aqui, né? Boi por alqueire aqui em torno de 4, 5, até 6 boi por alqueires aí em média, seca e verde, vamos falar assim, o ano inteiro, né? Mas nós temos aqui proprietários já tecnificados que estão com números mais expressivos, né? Mas é uma média nisso, como eu te falei, ainda é um estado que, apesar da idade que ele tem, é um estado novo, é um estado que ainda tem muito para ser explorado, ainda não se conhece ainda, ou não se explora, vamos dizer, o potencial que de fato tem o nosso solo, né? Ajuda muito aqui para nós a luminosidade, a nossa chuva aqui é muito bem distribuída e num volume bom, vamos dizer assim, muitos estados aí tem até um bom sentido a inveja aí do nosso da nossa chuva, né? E é bastante boa mesmo, então um tempo curto, não podemos nem falar que temos seca aí, 90, 120 dias aí, mas estiagem, não podemos nem falar que temos isso, né? E com isso a gente tem essa média ali, mas temos proprietários já descontando aí, pecuaristas aí, com lotações bem expressivas, né? Então acho que é isso que precisa, né? O produtor entender que não se pode mais falar em boi para o quê, enfim, arroba por hectare, né? É o que é produtividade, é isso que se busca, né?
Porque a gente estava, você me falou de quatro até, de quatro a seis bois por alqueire, né, Sérgio? Uhum, nós estamos falando de gente aqui, por exemplo, no Sudeste, que tem seis, sete bois por hectare, né? Que um hectare é menor que o alqueire, né?
Sim, sim, uhum. Com certeza.
Então é mais ou menos essa meta que vocês querem alcançar, né, Sérgio?
Talvez até passar dela.
Ah, talvez até passar dela, claro, porque aí depende naturalmente, depende da massa de pastagem disponível, como você falou, clima, luminosidade, chuvas,
sim,
etc.
Sim, sim. Uhum. Isso tem ajudado muito e além do que, nós temos aqui uma particularidade também, que é a questão, que eu te falei, o pessoal está começando a tecnificar, uhum. E ainda bem que estão indo, vamos dizer assim, em dose homeopática, porque não se conseguiu mensurar ainda do que é capaz do nosso solo aqui, vamos dizer assim, responder a uma, uhum. a uma adubação, né? Já surpreendeu pessoas aqui de adubar com uma quantidade X aí de adubo e surpreender aí capim que deveria ficar aí 20 dias em descanso, com 15, 16 dias já está pronto para ser colhido, né?
É verdade.
Então,
uhum.
isso é muito bom, isso ajuda Exato. Muito, né?
Estamos
novos.
Sérgio, como nas outras vezes que nós conversamos, você falou que os frigoríficos já descobriram Rondônia, né? Quer dizer, qual é a situação hoje dos frigoríficos aí a partir do teu? Como que estão as ofertas? Do teu, que eu digo, a unidade que você trabalha, atua na compra aí, que é a Marfrig de Paraná, Sérgio?
Estão muito bem. A gente sempre fala que o boi nosso da região norte, principalmente Rondônia, que ainda temos o boi verde ainda, a gente fala aqui em semi-confinamento, confinamento, mas nós temos o percentual maior do boi verde, que é o boi de capim mesmo, né? Uhum. Então é o que custa hoje, quer não queira, o que o mercado pede hoje é esse boi uhum. com boi natural, vamos falar assim, né? Então não adianta a gente querer fugir muito disso. Mas os frigoríficos estão atuantes, pessoal vindo, há pouco tempo nós recebemos aqui uma missão do Chile na nossa unidade aqui para habilitação, né?
Uhum.
E com isso visitou outras unidades também de outros grupos, né? De frigorífico. E com isso, quando você vê uma missão vindo aqui, tudo nosso, sempre estão interessados no nosso produto, né?
Uhum.
E com certeza as unidades estão trabalhando, estão abatendo capacidade a todo vapor, né?
Uhum.
E negociando, então é importante, né? Acho que a gente, o principal é isso. Com a indústria hoje, eu costumo falar, como a gente atua nos dois segmentos, tanto de produtor como hoje, na compra de gado, eu sempre falo, a gente tem que sentar na mesma mesa. Então, não adianta o pecuarista produzir o boi e não ter para quem vender, e muito menos uma indústria montar uma unidade, né? Do estado sem ter de quem comprar.
Então, ele quer comprar.
E isso tem cada vez mais ficando tá bacana, vamos dizer assim, esse relacionamento, né? Indústria frigorífica e produtor, esse caso cada vez mais próximo, né? Eu acho que é isso que é o que a gente acha bem saudável, essa questão aí. Temos procurado manter essa linha desse relacionamento muito bom, como eu te falei, que precisamos trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar e precisa produzir, né? E eu acho que é isso aí, é um sendo parceiro do outro.
Sérgio, o mercado hoje já fechou, segunda-feira vai abrir como? Como fechou a arroba aí em média e está escalado para quanto, para quando, Sérgio?
Fechamos a semana com um boi aqui no máximo, vamos falar aqui, o melhor boi, vamos dizer, o preço melhor comprado, um boi de 131 até 132 com 30 dias e um balcão de 130 com 30 dias do boi aí para descontar o floral, né?
Uhum.
E com uma semana de escala.
Balcão 130?
130 balcão.
Para descontar também?
Para descontar o floral, exatamente. Uhum. Né?
Certo, certo. E escala de uma semana, isso está uma média, se olhar as outras unidades aí, Sérgio, como que está?
Podemos dizer que sim, Giovanni. Em relação às demais unidades, aí, a média é essa aí de 5 a 6 dias de escala, né?
Uhum.
Como a gente havia conversado antes, 5 a 6 dias de escala, e com uma, vamos falar assim, com umas últimas duas semanas o mercado bastante ofertado, e um pouco mais discreto agora a oferta, assim, dando a semana, talvez a expectativa do pecuarista aí desse início de mês, uma recuperação aí de alguma coisa aí no preço da arroba aí para os próximos 15 dias, né?
Ô, Sérgio, deve estar dando ainda para segurar um pouquinho o animal ainda, né? Quer dizer, os pastos não estão totalmente secos, ainda tem um pouco de massa ainda, né, Sérgio?
Tem sim. Vamos falar naquele pecuarista que, de fato, vive, vamos dizer assim, na pecuária realmente, ele fez reserva ou suplementou. Então, o que está acontecendo? Ah, deu uma melhoradinha, alguma coisinha, ele libera um pouco, mas não vende tudo, né? E está conseguindo segurar devido a essa, quem fez essa reserva de pasto. A gente tem hoje um capim, vamos falar assim, seco, mas em contrapartida você tem massa, né? E você, complementando aí com um proteinado, com uma ração, consegue manter os animais, até ganhando peso, né? E aquele que não se preparou muito, a gente tem abatido alguns animais também, que notadamente, vamos dizer assim, já teve, vamos dizer, um animal gordo e de repente ele recua um pouco ali, exatamente por causa do retardamento desse abate, por conta do pecuarista aguardando talvez um mercado um pouco mais atraente.
E aqueles outros, os últimos animais do lote guardados são aqueles que mais sofrem, né? Perde um pouco, enxuga um pouco, né, Sérgio?
Com certeza enxuga sim, porque a gente teve aqui um pouco até fora do comum, nós tivemos aqui há uns 15 dias atrás aí uma friagem, que não seria normal, vamos dizer assim, num período desse aqui, né? Mas tivemos aí um frio e você sabe que isso altera o dia a dia do animal, né? Então, o pessoal, você está com a boiada agora, eu sempre falo assim, que você colocar peso, vamos dizer, acabamento num boi, dá uma mão de obra que não é fácil, mas para ele recuar também é qualquer mexidinha diferente, né? Ele recua, né? Então, se eu sempre brinco com o nosso cliente aqui, eu falo, o lugar de boi gordo é no frigorífico.
viu, Sérgio? O boi de Rondônia fica em Rondônia mesmo, Sérgio?
Não, nós temos algumas plantas aqui, não vamos falar só da nossa empresa, mas vamos falar de uma forma geral. Aqui exporta para o Chile, exporta para a Jordânia.
Não, estou falando, tô falando em termos de abate. É tudo abatido aí ou é
abatido? Tudo abatido em Rondônia.
Quer dizer.
Em 2015, 2016, Giovanni, nós tivemos um pouco de saída de gado em pé, mas devido àquele problema que você acompanha, você conhece da notícia, em 2015 ali nós tivemos aquela queda acentuada no preço, né? E com isso acabou saindo alguns animais para fora do estado. Mas hoje não, hoje vamos falar um percentual muito grande aí de abatida, 90, 95% abatida em Rondônia mesmo.
Mas você considera que já há uma boa competição por esse boi aí em Rondônia, Sérgio? Ou ainda não chegou ainda no nível mais desejado pelo proprietário?
Você fala em termos de...
Em termos dos frigoríficos hoje presentes, que estão comprando praticamente todo o boi produzido aí, mesmo assim tem uma boa competição ou a oferta ainda é bem maior do que a capacidade do estado, Sérgio?
Se a gente for falar geograficamente, vamos dizer assim que ela estaria atendendo ao preparista, vamos dizer assim, na opção de venda, né? Agora, se a gente for falar, vamos dizer assim, algumas plantas ficaram mal distribuídas, não por conta da indústria, mas por uma questão hoje, você sabe que hoje, para você abater um animal, você depende de estar com a sua propriedade em dias ambientalmente, com diária também, né? E a gente tem uma parte do estado que, infelizmente, não foi feita essa parte de regularização fundiária, né? E com isso, acaba comprometendo hoje aquele compromisso que as indústrias maiores têm de abater animais somente de propriedades regulares, né? Tanto ambientalmente como fundiária. Então, as indústrias acabaram se concentrando do centro do estado para o sul, né, do estado, e ficando a parte norte do estado menos atendida, vamos falar assim. Então, hoje caberia aí, vamos falar assim, mais umas duas unidades desse padrão, uma Frig, Minerva e mais, né? Caberia mais umas duas unidades dessa capacidade aí de 1000 boi-dias, né? Vamos falar assim.
Então, na verdade, está tudo meio perto um do outro, né, Sérgio?
Bem próximo mesmo. Muito próximo, né? Entendi. Então, isso acaba criando uma certa competição sadia, vamos falar assim, né? Que o pecuarista também acaba sendo a melhor opção. Em contrapartida, uma parte do estado, de alguns produtores, uma parte do estado, ficam, de certa forma, penalizados por essa distância. Às vezes, tem que buscar um boi com 400, 500, até 600 quilômetros, né?
Ô, Sérgio, você falou no início, vou recuar um pouquinho atrás, daquele grande pecuarista que tem um pouco de reserva, mas consegue dar uma boa assistência no semi-confinamento até por mais tempo, consegue segurar, porque tem bastante e faz integração também, né, Sérgio? Também tem integração. Para aqueles que não fazem integração, quanto está chegando o milho do Mato Grosso aí para vocês, Sérgio?
Então, esse agora ele deu uma aliviada um pouco esses dias agora, mas vamos falar hoje aí, 26, posto aqui em Rondônia, R$ 26, R$ 27 na saca, né?
Uhum.
Mas chegou a se pagar até 32, né?
Uhum.
Entendeu? Então é isso também o pessoal sentiu um pouco também, né?
Uhum. E aí naturalmente tirou o pé, né, Sérgio?
Com certeza. E teve aquele grande ponto de interrogação, né? Que o pessoal ainda não está estruturado, como eu te falei, o pecuarista ainda não tem ainda aquela estrutura de estocar esse milho, qualquer coisa parecida, fazer uma compra maior.
Uhum.
Né? Então ele acaba ficando com interrogação aqui. Tá, eu vou comprar milho nesse preço agora, e que preço que eu vou vender meu boi lá em outubro, novembro?
Uhum.
Né? Então, e aí ele acaba tirando o pé do acelerador um pouco ali, dando uma segurada. Né? Por isso que eu acho que está se mantendo esse mercado. Vamos dizer assim, nem a indústria e nem o pecuarista estão conseguindo, nem a indústria consegue baixar e muito menos o pecuarista consegue subir muito. Então está essa quedinha de braço aí de R$ 1, R$ 2 no final de uma semana para outra.
Agora, essa questão do milho, do planejamento, né, Sérgio, de você conseguir carregar, pensar lá na frente, é algo que vai chegar de alguma maneira com a tecnologia, né, Sérgio? Porque se melhorar a genética, mas ele também não ter um trabalho de suplementação regular, com planejamento, vai se perder todo o investimento que foi feito na genética, né, Sérgio?
Certeza, Giovanni, você muito bem colocado por você, porque eu falo assim que a pecuária é um banquinho de três pés, né?
Uhum.
Entendeu? Que é a sanidade, nutrição e a genética. Um sem o outro não adianta. Então, às vezes, pessoal, eu vejo que até aconselho algum companheiro que vem indicado para a gente ali, que a gente tem uma proximidade maior. Não adianta você fazer um cruzamento industrial, por exemplo, com mango, e você vai deixar para tratar o animal lá na hora de abater, ou próximo de abater.
Vai virar boi de balcão, né, Sérgio?
Exatamente. Você sabe que um cruzamento hoje, um animal de cruzamento, seja ele anos ou qualquer outra raça europeia, se ele não for um animal que seja explorado, o nome já fala precocidade. Se ele não trabalhar ele desde dentro da barriga da mãe dele, vamos falar assim, até o abate, não adiantou, ele vai se tornar um animal comum, vai se tornar um tucura nosso, que a gente fala aqui, que é um cruzadão aí, entendeu?
Exatamente.
Na hora do rendimento. Então, nós temos casos aqui de abate aqui, de ambos aqui, muito bem tratado aqui, sem confinamento aqui, alguns até no grão inteiro aqui no caso. Temos abatido animais aqui de 24 meses aqui, com 26 arrobas, com 26 arrobas, entendeu? As mamas aí com 9, 10 arrobas, né?
É verdade.
Então, isso é o que você falou, tem que... Não adianta você me dar uma Ferrari e eu andar 30 por hora, né?
Bem lembrado, Sérgio. Jogar dinheiro fora não dá, né?
Não, não dá.
Exatamente. Sérgio, foi um prazer então falar com você, terminar a semana aí sabendo um pouco mais de Rondônia aí, que como Notícias Agrícolas conversa com o Brasil inteiro, com certeza a gente sabe que o que você falou vai interessar mesmo gente que está muito distante de você, tá bom, Sérgio?
Beleza, Giovanni, eu te agradeço, tenha um bom final de semana, qualquer coisa estamos à disposição, e lembrando aí, aproveitando a deixa do seu programa aí, que de 26 a 30 de setembro nós teremos aqui a nossa feira agropecuária de Paraná, onde vamos reunir aqui Rondônia, Acre, Mato Grosso aí, um evento maravilhoso, com leilão, com exposição de animais, e também uma rodada de palestras discutindo exatamente o que você acabou de falar aí, tipificação de carcaça, acabamento, planejamento para quem quer fazer confinamento, tem confinamento, né? Vamos estar aí de 26 a 30 de setembro aqui em Ji-Paraná com a nossa 39ª Fugir.
Com certeza, Sérgio. Lembra da gente lá na frente, tá bom?
Com certeza.
Um abraço, bom final de semana.
Para você também, Giovanni. Tudo bom.
Então, a boiada de corte lá no em Rondônia está começando a melhorar em termos de tecnologia, ainda prevalece o pequeno produtor com uma lotação ainda aquém do desejável, mas os frigoríficos já estão presentes, a carne, o boi de lá é abatido lá mesmo, já não precisa ser exportado, e os preços até que não estão ruins, não, tem preço aí para 132, 133 no boi de melhor padrão, e o balcão 131, ou seja, está mais ou menos para descontar, mais ou menos como o norte do Mato Grosso. Em resumo, é mais uma região que o Notícias Agrícolas acompanha aqui sobre o boi gordo. Vamos dar uma olhada no CPEA de quinta-feira, ver como fechou, caiu 0,34% a 144,45%. E o boi gordo hoje, na BMF, o agosto 18... Opa, agora é B3, desculpa. Foi lembrado pelo Renan aqui. Agosto 18, 145,85, com alta de 0,38%. Setembro 18, 147,30, com alta de 0,14%. Outubro 18, 149,65, com alta de 0,23%, e o novembro, que já vai começar a ser o drive aí do mercado, a R$ 149,00, sem variação. Fica com a gente, Notícias Agrícolas fica por aqui, voltamos com o boi na segunda-feira. Bom final de semana a todos.